Você acompanha a partir de agora mais uma edição da segunda temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com o padre Sérgio Márcio de Oliveira, pároco da Igreja de São Geraldo. Vamos destacar o verdadeiro sentido do Natal e a expectativa para o Ano Novo.
Autoescola São Cristóvão, tradição e compromisso. Na autoescola mais completa da região, com instrutores qualificados e atendimento personalizado. Autoescola São Cristóvão, experiência que aprova.
Padre Sérgio, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia, Alexandre César. Prazer todo meu em estar aqui, podendo trazer para vocês aí essas informações e estar aí nesse bate-papo bem gostoso.
Mês de dezembro, o padre marca uma data especial também para a sua história na igreja, né? O senhor comemorou agora recentemente, no começo deste mês, 27 anos de sacerdócio. Acho que é uma data importante e marcante, né, padre?
Sem dúvida alguma. Eu fui ordenado no dia 10 de dezembro de 1995, na Sé Catedral de São José, na cidade de Ituiutaba, aqui em Minas Gerais. Então, 27 anos, né, de sacerdócio, 27 anos de serviços prestados aí à igreja, ao povo de Deus, procurando ser, apesar de todas as minhas limitações, ser aí uma ponte entre Deus e a humanidade.
Inicialmente, eu gostaria até que o senhor contasse para a gente um pouquinho dessa história de 27 anos de sacerdócio.
É assim que eu fui ordenado, fui designado para trabalhar na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Ituiutaba. Foi a minha primeira paróquia. Por lá eu fiquei um ano. Depois houve a necessidade de um padre para assumir o nosso seminário, que na época funcionava em São José do Rio Preto. Então fui designado para o seminário maior, com os estudantes de filosofia e teologia. Eles estudavam na faculdade de Rio Preto e nós tínhamos uma casa onde eu era então responsável por essa casa de formação. Depois houve também a necessidade de uma transferência para Iturama. Então eu fui destinado para o Santuário Nossa Senhora de Fátima em Iturama. Fiquei por lá por um ano. De Iturama eu fui para Ituiutaba. Fiquei na sede da diocese, na catedral, e depois no Santuário Nossa Senhora da Abadia. De lá eu vim para a Arquidiocese de Uberaba e fui designado aqui para Araxá, na paróquia de São José. Fiquei na paróquia de São José 6 anos. No último ano faleceu o padre Torga, em Tapira, conhecido de tanta gente, e o arcebispo pediu que eu atendesse a paróquia de Tapira. Então eu fiquei por um ano atendendo Tapira e Araxá. Depois venceu meu tempo em Araxá e eu fiquei então só com Tapira. Fiquei lá também durante 6 anos. Depois eu fui para a paróquia do Santíssimo Sacramento em Sacramento. Fiquei lá durante 4 anos. Tempo onde nós, num trabalho muito belo, restabelecemos o nome original da paróquia, que é a paróquia do Santíssimo Sacramento, apresentada pelo Patrocínio de Maria, única no mundo com esse título. Conseguimos elevar a matriz de Sacramento à condição de basílica. E de lá, eu vim para cá, a paróquia de São Geraldo, e o ano que vem completam 6 anos já que eu estou por aqui.
E agora nós estamos chegando aí no Natal, né, padre? Explique para a gente, para os nossos ouvintes, o que é o verdadeiro Natal, padre Sérgio?
O Natal celebra o grande mistério da encarnação, o nascimento de Jesus Cristo. Esse é o foco principal do Natal. Infelizmente, a sociedade mudou um pouco o sentido do Natal, né? E hoje a gente percebe que as pessoas falam muito mais de Papai Noel do que de Jesus Cristo. Mas o Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo em Belém. Né? Esse Deus que assume a nossa humanidade em tudo, menos no pecado, esse Deus que vem caminhar conosco, esse Deus que se humaniza para que nós humanos pudéssemos nos tornar um pouquinho mais divinos.
E é isso que as pessoas, que o cidadão deve realmente ter em mente, buscar Deus neste momento e aumentar a sua fé nessa época de Natal, para que durante todo o ano ele possa realmente colher os frutos dessa fé, padre?
Com toda certeza, né? O Natal, há uma mística toda especial no Natal, é um tempo diferente, É um tempo onde as pessoas se tornam mais humanas, mais fraternas, e deveria manter esse sentimento por todo o ano, né? Onde as famílias se unem. Eu falo que Natal é, por excelência, a festa da família, né? Onde as pessoas se confraternizam, as pessoas se solidarizam umas com as outras. Há várias campanhas aí de Natal, visando as pessoas mais necessitadas. Mas é esse o espírito Natal, né? O menino Deus que vem pobre para nos unir, para nos unir realmente, de fato, como família, né? Para que unidos possamos viver mais os ensinamentos que ele nos deixa.
O senhor falou dessa questão do Papai Noel, né? E eu pergunto exatamente isso para o senhor. As confraternizações, padre, que acontecem em todo mundo, né? Com as cidades enfeitadas, as festas, as trocas de presentes, essas manifestações são legítimas, padre? Como que o senhor encara esse outro lado do Natal?
Sim, eu vejo que são legítimas, né? É um momento de encontro, é um momento onde as famílias se reúnem, é um momento de confraternização, é um momento de alegria, é um momento celebrativo. O que a gente não pode deixar acontecer é que se perca o verdadeiro espírito natal, né? Que nessas confraternizações, nessas celebrações, né? Nesses encontros, não se esqueçam do Cristo, não se esqueçam daquele que é o motivo principal dos nossos encontros, da nossa celebração, o nascimento de Jesus. Mas eu vejo muito positivo esses encontros, né? Mas, repito, desde que não se perca o sentido principal, que é a celebração do nascimento de Jesus, esse Deus que se faz homem para habitar no meio de nós.
Padre Sérgio, também acredita no Papai Noel?
Sim, Papai Noel existe, não é? Papai Noel é um santo da Igreja Católica, né? São Nicolau. A festa dele é no dia 6 de dezembro, tanto que, por exemplo, na Itália, o costume da troca de presentes é no dia 6 de dezembro, e não no dia 25, como nós fazemos aqui. Era um bispo católico, né? Antigamente os bispos usavam vermelho, e ele distribuía brinquedos e presentes para as pessoas mais necessitadas, né? Daí saiu o Papai Noel, nasceu o Papai Noel, porque o bispo, né, usava, ele usa até hoje, né, aquele cajado que ele usa na mão, que é o báculo, que é o símbolo do pastoreio, é o símbolo daquele que está à frente do povo. E daí eles transformaram São Nicolau em Papai Noel. Mas São Nicolau é um santo da Igreja Católica e, olhando por esse prisma, Papai Noel existe sim.
Qual que é a programação, Padre Sérgio, da Igreja Católica aqui em Araxá para essa reta final das comemorações natalinas desse ano?
As grandes celebrações se concentram no dia 24 de dezembro, à noite, que é a chamada Missa do Galo, né? E depois no dia 25, que é dia santo, é dia de preceito, as celebrações tradicionais do Natal. Aqui, na paróquia de São Geraldo, né, nós teremos a seguinte programação. No dia 24, no sábado, a Missa do Galo, às 19 horas. E depois do dia 25, por ser domingo, as missas dos horários de costume, 8, 10 e 19 horas.
O senhor diria que a participação do católico nas missas, seja na Missa do Galo, seja na missa do dia 25, é mais importante do que a participação nas festas natalinas, padre?
Eu vejo que uma complementa a outra, não é? Você tem essas duas dimensões no Natal, a dimensão religiosa, que claro é a mais importante, e a dimensão familiar, da encontro, da reunião, da ceia, não é? Então, até por isso mesmo que nós colocamos a missa mais cedo, para as pessoas primeiramente cumprir o seu dever, digamos assim, né? Religioso, ir participar da missa, celebrar o nascimento de Jesus, e depois, já em família, celebrar, né, na alegria, no contentamento. Lembrando que é sempre importante, na ceia, à meia-noite, dar aquela paradinha, fazer uma reflexão, fazer uma oração, fazer ali um momento de fé, focando naquilo que é, de fato, o principal acontecimento dessa noite, que é o nascimento de Jesus Cristo.
Aproveitando sua presença conosco, padre, o Brasil e o mundo, né, viveram momentos difíceis com o auge da pandemia da Covid-19 nos últimos anos. Que lições o ser humano deve tirar desses acontecimentos, padre? As pessoas de fé superam melhor essas crises?
Bom, eu acho que a grande lição que a Covid trouxe para nós é a fragilidade da nossa vida. Nós somos seres frágeis e a morte não marca data e nem hora. Então, eu creio que nós, seres humanos, aprendemos a valorizar mais a vida, a valorizar mais as pessoas que estão à nossa volta, a valorizar mais os sentimentos, o estar junto, a colaboração, a fraternidade, né? O curtir a sua família, a sua vida, porque é muito frágil. Nós percebemos aí quantas pessoas faleceram, estavam sadias, pegaram Covid e, de repente, não estavam mais entre nós. Então, eu creio que a grande lição que nós vamos tirar é isso. Diante da brevidade da vida, diante da incerteza da hora da morte, vamos viver bem, vamos viver em paz, vamos ser caridosos, né? Vamos ser pessoas boas, porque dessa vida não vamos levar nada. A única coisa que a gente leva é o bem que nós conseguimos fazer. Então, eu creio que a pandemia nos ensinou muito isso, né? E, é claro, as pessoas de fé suportaram com mais força, com mais resistência, com mais coragem essa pandemia. A fé não deixa de ser um suporte, um porto seguro muito grande, né? Com toda certeza, as pessoas de fé tiveram mais força, né? Mais ânimo, vamos dizer assim, para suportar esses momentos, inclusive ajudando aqueles que mais precisavam.
E de uma forma geral, padre, qual a avaliação que o senhor faz deste ano de 2022, que está prestes a se encerrar?
Eu vejo que o ano de 2022 foi um ano de aprendizado, né? O mundo se transformou. Pós-pandemia, nós tivemos que reinventar a nossa vida, reinventar nossos procedimentos, reinventar nossos cuidados com a saúde. Então, eu creio que as pessoas que souberam ver isso fizeram de 2022 um ano de aprendizado, né? Que lições nós vamos tirar para nós dessa pandemia, de todos esses momentos difíceis que nós passamos? Que lição nós vamos tirar de tudo isso que o mundo viveu, né? Então, eu creio que agora é hora de nós pormos em prática esse aprendizado que essa pandemia trouxe e que nós tivemos esse ano todo para digerir isso, meditar e agora pôr as lições tiradas em prática.
As perspectivas para o Brasil em 2023 são boas na avaliação do senhor?
Olha, Alexandre, eu vejo o seguinte, nós nunca podemos perder a esperança, né? Sempre tem que haver uma luz no fundo do túnel. Por mais escuro que o túnel seja, lá no fundo tem que ter uma luzinha. E é nessa luzinha que eu acho que nós devemos nos apegar. Nos encher de esperança e lembrar o seguinte, eu tenho que fazer a minha parte. O que, que eu estou fazendo para um mundo, um Brasil melhor? Que cada um faça a sua parte, na sua família, no seu ambiente de trabalho, entre seus amigos, sempre movidos pela esperança. Aí sim, com certeza, nós podemos esperar um Brasil melhor.
Padre Sérgio, nós estamos aí praticamente às vésperas, né, do Natal. Eu gostaria que o senhor deixasse para os ouvintes uma mensagem de Natal, uma mensagem de Ano Novo.
O Natal é a festa do nascimento de Jesus Cristo, um Deus que se humaniza e nasce na mais extrema e absoluta simplicidade e pobreza. O Rei dos Reis nasce num estábulo rodeado por animais. Mas isso não tirou a sua importância, isso não tirou a sua grandeza, muito antes pelo contrário. Isso nos ensina o desapego, a simplicidade, a pobreza. Então eu vejo que neste Natal nós temos que, claro, tivemos aí a preparação do ambiente, né? Casas, ruas, cidade muito bem enfeitada, presépios, árvore de Natal, pisca-pisca, tudo isso. Mas o principal é a preparação interior. É nós sermos capazes de transformar o nosso coração na Gruta de Belém, para que lá Jesus Cristo possa renascer todos os dias do ano, provocando em nós mais amor, mais justiça, mais verdade, mais fraternidade, mais fé, mais paz. E o Ano Novo, claro, é sempre momento de renovar esperanças. Por mais que o quadro que se avizinha pareça não ser tão bom assim, não é? Mas nós temos que ter esperança. Esperança de um mundo mais humano, mais justo, mais fraterno, onde as pessoas possam olhar mais umas pelas outras, no sentido de cuidar, de valorizar, né? Se cada ser humano conseguir transformar o seu ambiente, com certeza o nosso mundo será melhor.
Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do padre Sérgio Márcio de Oliveira, pároco da Igreja de São Geraldo. Este o nosso Papo Sério de hoje.